Programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua Rádio São Francisco. Muito bom dia para você. O programa fica armazenado e disponível no site em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Nessa parte do programa, o assunto é o cenário para o meio ambiente. Em tempos de emergência climática e no embalo da finalização da COP29, a especialista em gestão ambiental e sócia fundadora da Globe Engenharia Ambiental, Fabiane Bianchi Locatelli, analisa os caminhos para que a economia e o meio ambiente possam andar mais próximos dentro do cenário atual. Fabiane, seja bem-vinda.
Bom dia, Beverly. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigada pela oportunidade da gente estar conversando hoje.
Obrigada a você por nos atender. Fabiane, eu sei que eu já fiz aqui uma ampla exposição de cenário, já queria te ouvir sobre, né, tuas reflexões a partir do que foi exposto.
O tema é bastante amplo, né, Beverly? Haja visto tudo que tu já colocou aí, né? Tu falou de várias situações já, né? Começando assim, eu acho que uma reflexão que eu gostaria de trazer é falando um pouco sobre mudanças climáticas. A gente tem, como sempre, né, o lado que concorda e o lado que não acredita ainda, né? O que nós pensamos sobre isso e o que eu gostaria de compartilhar com vocês? O que está acontecendo é resultado de um planeta em transformação. E essas mudanças, algumas pessoas dizem assim, mas isso sempre aconteceu, o planeta já foi destruído há milhões de anos atrás, ele se recompôs, isso vai voltar a acontecer. Quer dizer, eles dizem que isso é uma coisa natural da evolução do planeta, da idade do planeta, de acontecerem essas catástrofes a cada tanto tempo. O que nós entendemos diante de todos os estudos e de tudo que a gente lê é, isso pode ser natural e pode acontecer. O fato é que a presença da gente, do ser humano, diante de todas as atividades que a gente tem, ele está acelerando. É isso que nós estamos fazendo. Então, quando a gente se acha um Deus e diz assim, a gente vai destruir o planeta, a gente não tem nem esse poder de destruir. O que nós estamos fazendo é com que essas mudanças, que poderiam ser daqui a bilhões de anos, estejam acontecendo cada vez com mais frequência. Essa é a questão. E as mudanças climáticas, Beverly, elas são justamente isso, são fenômenos que vão acontecer cada vez com mais frequência e mais intensidade. E claro que quem está morando nos polos, né, mais próximos aos polos, porque nós somos o planeta é uma esfera, né, nós sentimos primeiro. Então, essa é a reflexão. A gente pode dizer que não concorda, que isso é uma falácia, enfim, mas os dados já nos mostraram que isso é ciência, são dados, são números e eles estão acontecendo. O que nós temos que fazer é como humanidade tomar consciência e entender que isso vai acontecer cada vez com mais frequência e mais intensidade. E aí sim, né, Beverly, o que nós temos que fazer com isso? O que a gente entende como posicionamento da própria Globe, né? Como nós encaramos tudo isso? É claro que naquele momento da catástrofe, né? Todo mundo, inclusive nós, né? Saímos, paramos as atividades e fomos aí para os centros apoiar e tudo mais, né? Mas passado aquele momento trágico, isso não é uma situação que acontece e você diz, tá tudo bem, deu, passou. Não deu e não passou e a gente tem que estar preparado porque isso... A probabilidade disso voltar a acontecer, como a gente já disse, é grande, né? Então, o que a gente tem percebido muito e tentado trabalhar por todos os ambientes onde nós andamos é fazer as pessoas tomarem consciência. Sabe, Beverly, para a gente, assim, essa é a chave do negócio. As pessoas precisam tomar consciência. E são nas pequenas coisas, Beverly, porque às vezes a gente fica, mas o que eu vou fazer diante de uma catástrofe dessas? Né? Eu aqui, Fabiane, dentro de um... O que eu faço? Não, a gente pode fazer muitas coisas. E aí a gente percebe o quanto nós ainda, como humanidade, não nos damos conta do que nós precisamos fazer. Seja naquelas coisas mais simples, tá? básicas, como separar o lixo em casa. O quanto a gente ainda não cuida disso, o quanto a gente ainda não aproveita a água da chuva, o quanto a gente não faz tantas coisas que estão no nosso dia a dia. E aí, eu acho que aquilo que é colocado na mídia, às vezes, ele é trazido como um alarmismo que deixa as pessoas com essas dúvidas, se realmente acreditam ou não. Você talvez tenha visto, né, logo depois da tragédia, né, uns 2 ou 3 meses depois, saiu lá uma manchete. A NASA ou a ONU, sei lá, diz que no Brasil vai ser improdutivo daqui a 30 anos. Né? E aí, isso coloca um alarmismo na população que, às vezes, é preferível não acreditar naquilo. Né? Surte um efeito contrário. Né? Uhum. Então, o que a gente entende é que nós precisamos, pelo contrário, é não trabalhar no alarmismo, mas sim na conscientização, é trazer essa consciência do que cada um deve fazer. Então, nós estamos muito engajados em trabalhar com os clientes e com a comunidade nessas ações. E, diante disso, até, Beverly, tu deve ter acompanhado, né? Nos ajudou, na verdade, né? A implementar uma campanha, apoiar a campanha do Frei Jaime Bétega, né? Quanto à cartela do bem. E eu queria te dizer que eu fiquei impressionada, foi assim, a princípio a gente pensou em estender isso para algumas empresas, né? E a gente teve várias outras que nos procuraram e disseram, mas eu posso ter essa caixa também? Não, pode sim, a gente levou, né? Hoje eu cheguei aqui no prédio para trabalhar, aqui no Alvorada, e eu encontrei já uns cinco sacos de cartelas. Então, qual é a lição que eu tirei disso? Qual foi o aprendizado? Se tem uma campanha tão significativa quanto essa, que traz um benefício não só para o meio ambiente, mas também para a comunidade, quer dizer que faz bem para todo mundo e as pessoas entendem que isso é sério, elas se engajam. Então, mostra o quanto a gente ainda pode fazer de trabalhos sérios, que pode ser pouca coisa, né? As cartelas dos remédios da nossa casa. Agora, o quanto isso traz de benefício quando a gente pensa e multiplica isso na população, enquanto as pessoas estão ajudando os velhinhos, as cooperativas, quer dizer, a logística reversa, a economia circular, né? Então, tem aspectos assim, muito positivos. Mas o aprendizado é, se a gente consegue levar isso de uma forma, com metodologia correta, as pessoas entendendo isso, elas acreditam no propósito e todo mundo quer se envolver com um propósito bom, né?
Claro, Fabiana, deixa eu aproveitar aqui a tua experiência, né? Obviamente você falou bastante agora do fazer da Globe dentro desse cenário todo, né?
Sim.
Mas a Globe está dentro de um contexto que ao mesmo tempo que a gente vai fazendo coisas que a gente chama de pequenas, mas nem são tão pequenas assim, porque elas representam muito, né? Por exemplo, uma campanha de recolhimento e destinação correta de blister, que é um material de difícil reciclabilidade, isso é importante a população saber. Esse material não tem fácil reciclabilidade, ou seja, ele não é aproveitado para quase nada. Então, dar uma utilidade para ele é uma coisa muito boa para a sociedade. Então, saber disso é um patrimônio, ok? Então, nem é tão pequeno assim, parece pequeno, mas é enorme já. Mas mesmo sendo grande, tem outras coisas tão ainda maiores que a gente também precisa começar a compreender, né? Quando a gente fala da COP29, que aconteceu agora lá no Azerbaijão, e que ano que vem vai acontecer no Brasil, o Brasil vai ser sede no Pará, da COP30, a gente começa a olhar quais são as decisões que quem tem dinheiro, as nações ricas estão patrocinando, estão decidindo, porque quem tem o dinheiro toma a decisão, assim é em casa também, né? Quem paga a conta é que toma a decisão, vamos aqui, vamos ali, quem vai sentar em tal lugar é quem tem o dinheiro. E nessa questão toda da COP, né, pensando nas nações mais ricas, nas nações que ocupam a liderança, teve ali a aprovação, né, de um acordo sobre a nova meta quantificada coletiva, né, para o financiamento climático no âmbito do Acordo de Paris, para resgatar, todo mundo lembra, né, que no Acordo de Paris saiu também a questão ali dos valores da questão do carbono, né? Voltando, então eu fiz uma volta enorme para dizer o seguinte, nós temos em Caxias do Sul uma única, por exemplo, cooperativa, né, já legalizada, deve ser uma tendência, quando eu digo uma única, porque ela abriu caminho. Abrindo caminho, isso é uma tendência. Sendo uma tendência, por que não vende carbono ainda?
Tem muita coisa por trás, Beverly. O assunto é extremamente complexo quando a gente fala em pegada de carbono, tá? Resumidamente, assim, a gente tem um acordo de Paris que a gente quer manter a temperatura no máximo a 1,5 graus acima do que a gente estava lá no período pré-industrial, né? Esse seria o sonho, né? E já está comprovado cientificamente que nós não vamos conseguir isso. Nós precisamos estabelecer, e eu vejo que esse é o grande problema da COP, da ONU e todas essas agências que estão trabalhando com mudanças climáticas, tá? É algo ainda muito subjetivo. Não estão conseguindo a metodologia correta para quantificar exatamente todos os segmentos envolvidos na geração de carbono. Por exemplo, quando a gente pega uma empresa e nós fazemos inventários de gases de efeito estufa, e isso é uma tendência, está cada vez mais empresas estão precisando fazer isso, e a gente está conscientizando que é necessário tu saber o quanto tu gera para partir daí determinar alguma meta para redução, senão tu não sabe quanto reduzir, né? Mas para a indústria isso é mais simples. Agora, se a gente pensar num agro, por exemplo, tem muitas teorias, mas não existe ainda, Beverly, uma metodologia definida para o agro. Então, esse é só um exemplo para te dar, assim, que tem muitas divergências. E eu entendo, na minha interpretação de tudo isso, de que os grandes problemas para os países mais ricos colocarem dinheiro nos menores é justamente a garantia de que o investimento será em projetos que realmente tragam essa redução. Porque a gente já viveu isso lá atrás, quando começou essa história de crédito de carbono, lá em 2006. E a gente avançou algumas coisas nisso, a gente fazia projetos, lá eu me envolvi com algumas coisas, e aí começaram a ter, sabe aqueles créditos meio que de faz de conta, faz qualquer coisinha e vende como crédito? Porque a metodologia, ela é bastante complexa. Enquanto não definirem essa metodologia da forma que todos concordem, eu entendo que esses recursos não vão vir desta forma, não. Esse ano eles liberaram 300 bilhões, né? E é claro que é pouco para tudo aquilo que precisa ser feito, né? Mas eu só acho que vai acontecer uma liberação maior no momento em que conseguirem definir essas metas muito claras, da onde é que vai esse dinheiro e o que vai ser feito com isso. E aí, Beverly, só para complementar, eu vejo assim. Às vezes, de novo, né? Só para a gente refletir, né? A gente às vezes se preocupa com coisas olhando de novo o que é trazido na mídia, né? Ah, porque nós temos que incentivar assim, o carro elétrico tem que ser produzido até tal ano, não pode mais isso aqui. Agora vamos trazer isso para o Brasil, Beverly. Quanto a gente ainda precisa fazer em termos de transporte público? Do uso do trem, o quanto isso não significa de redução de emissões se melhorar o transporte, por que que tudo as pessoas não conseguem usar? Porque a gente precisa transportar de caminhão, certo? Agora, se a gente pensar em o quanto isso poderia ser modernizada, essa frota de transporte de cargas também. Então, às vezes, eu entendo que a gente precisa se conscientizar de que olhar os dois lados da moeda, sabe? Nós temos muito para fazer como ser humano, mas nós temos uma condição também trazida de governos, né, do quanto ainda precisa ser investido de uma forma coletiva, porque aí vai trazer as grandes reduções, os grandes impactos sociais, entende? Eu acho que essa é uma coisa que a gente precisa olhar muito, muito, porque essas questões também são muito direcionadas de acordo com os interesses econômicos. Dos grandes países, né? E a gente precisa sempre estar atento para onde é que nós estamos caminhando, aquilo que a gente realmente precisa colocar foco para fazer as coisas acontecerem.
Perfeito. Olha só quanta coisa interessante para a gente entender, né? Sobre essa questão do Rio Grande do Sul, nós estamos numa outra etapa agora e talvez as empresas de uma forma geral, Fabiana, elas já vêm se entendendo, né? Se colocando, se qualificando para essas questões de ser empresas responsáveis com a questão ambientais em vários segmentos, né? Eu sei que a Globo já trabalha com várias dessas empresas, mas agora tomou uma proporção diferente, né? A gente entendeu por sofrimento mesmo que precisamos olhar para isso, fazer investimentos, ter setores, ter áreas, qualificar profissionais, até o interesse por formação na área certamente vai mudar. Então, minha pergunta para ti é: o que que vocês na Globo já perceberam de diferença a partir, né, dos fenômenos das enchentes de maio e quais as expectativas, né, para que vocês possam ajudar ainda mais, né, os empresários, as empresas a serem responsáveis?
Beverly, depois do que aconteceu, desse desastre todo, nós estamos acompanhando um movimento gigantesco de profissionais estudando e se voltando para questões de emergências climáticas. Antes ele era um assunto dentro de alguma palestra, né, de algum evento maior. Hoje nós temos eventos específicos, pessoas dedicadas a pensar e a trabalhar estratégias para isso. A gente teve esses dias, não me lembro exatamente, semana passada, eu acho que foi um evento do turismo aqui da Serra, da tua Serra, preocupado com emergências climáticas. E o assunto principal era esse, porque eles sofreram demais com isso. Esse é só um exemplo para te dizer que a gente está muito engajado com muitos movimentos. Isso toda semana a gente tem algum debate, profissionais buscando alternativas. A gente viu o CRE se movimentando bastante também para juntar profissionais. O Sebrae foi um agente que trouxe muita coisa. Então a gente percebe assim, a gente está no meio desse mundo e está tendo uma movimentação muito grande pensando em como é que nós vamos nos preparar para a próxima vez que acontecer isso. E dentro da Globe, o que nós estamos percebendo é essa questão dos inventários de gases de efeito estufa. O mercado começa a exigir cada vez mais e as empresas estão muito atentas para isso. Então, elas começam a fazer as suas medições para depois estabelecer as metas para ver onde é que elas podem reduzir. E outra coisa também que tem aparecido bastante é a questão do ESG. Me parece que a gente está começando a desmistificar um pouco o tal do ESG, que é uma palavra que parece tão complexa, né? Mas que ela é o guarda-chuva aí de qualquer organização, que é olhar a questão social, ambiental e a de governança, que são os pilares que movem a empresa e embaixo dela tem todas as demais guarda-chuvas menores, né? Então, a gente tem visto que as empresas estão preocupadas com isso e começam a querer saber assim, o que que eu preciso fazer para melhorar a minha questão de sustentabilidade. Tem muita empresa já participando desses movimentos todos, começando a entender mais aonde ela pode estar, principalmente nas questões de gás de efeito estufa, logística reversa, quer dizer, o resíduo que eu tenho hoje tem que voltar de alguma forma para o processo, assim como são essas blisters que a gente falou, né? Mas é olhar para todos os seus resíduos e ver como é que eu coloco isso de volta na cadeia, porque isso, para mim, significa diminuir a minha pegada de carbono, né? E mostrar que eu estou assim engajado e para o meu cliente que eu estou preocupado com isso, que eu quero fazer alguma coisa. Então, a gente tem feito muito treinamento nas empresas, tem começado a associar essas questões com os ODSs também, que são os Objetivos de Desenvolvimento, né? E a gente precisa levar essa consciência para dentro da empresa. Esse é o nosso papel, assim, é o dia inteiro pensando em como é que a gente vai engajar mais pessoas com esses objetivos.
Perfeito. Fabiane, muito obrigada pela presença. Eu sei que tens compromisso agora, então vou te liberar, mas fica o canal aberto para próximas vezes participares aqui. Um forte abraço para você.
Muito obrigada, Beverly. Um abraço para todos vocês. Bom dia.
Bom dia, valeu. Você ouviu a especialista em gestão ambiental e sócia fundadora da Globo Engenharia Ambiental, Fabiane Bianchi Locatelli. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da central de conteúdo da tua Rádio São Francisco. Tem a apresentação e produção de Beverly Rocha. O programa já está disponível no site, em tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem.
Vindo estrelas no espaço, embalo sonhos de menino, pulo em cauda de cometa, pouso em nuvem passageira, abro um livro do destino. Se a distância está exata,